amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Costa Sedicativa Livre!
E aí, bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Tá começando mais um Enerdizando, o programa de web rádio mais nerd de todos os tempos. Comigo, Nestábulo Ramos.
Plínio Perru!
Hoje com os nossos convidados.
Bruna, só que vocês não fazem com o Brook, né?
Henrique.
Guilherme.
Da Omni Nerd, vamos falar sobre o Dia da Toalha, hoje o episódio 149, no sábado maravilhoso. Mas antes, como sempre, como é de costume, a gente vai pro nosso bloco musical muito nerd. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, o jeito todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você. Jack Chan, você é um cagão. Sei que você tá ouvindo a gente aí agora, Jack Chan, tá?
Você um abraço, é um cagão. Cara.
Quer vir trocar golpe de Kung Fu? Vem aqui então no Brasil, aqui no Energizando, aqui na Rádio Federal.
Duvido.
Vem aqui, eu duvido você vir aqui se você for macho.
Isso, pra bater no Nestábulo.
Você vai apanhar.
Pra bater no Nestábulo.
Então, Henrique, aqui, duvido. Tá certo? O cara que paga estante de pensão tem que ser muito durão, tá certo? Vai te encher de porrada. Olha a cara de durão do Henrique.
Sobre
Henrique,
isso. Caso,
Henrique, deixa essa barba crescer pra você ficar mais durão ainda. Tá certo?
Eu tava com ela até.
Ele ontem. Fez essa vir no programa. Tá, cadê? Empresário, cara limpinha. Está começando mais um Enerdizando, episódio 149, hoje especial Dia da Toalha Omni Nerd, edição 2016, o Dia da Toalha, que na nossa opinião é a Comic Con do Distrito Federal.
Isso.
Sempre foi, não estou inventando isso agora. Que, aliás, quem comentou isso a primeira vez foi o nosso querido Baconzitos.
Foi, é verdade.
Nosso querido Baconzitos foi o primeiro a comentar que o Dia da Toalha Minérdia é a Comic Con do Distrito Federal de Brasília.
Pô, valeu.
E eu concordo plenamente com ele.
Fico até lisonjeado aí.
É verdade, é um excelente evento, é um evento pitoresco. Ali na
409. É uma palavra bem escolhida mesmo.
Sim, eu acho ele super pitoresco. Nosso querido Ricardo Malen acabou de chegar. Cosplay do Reed Richards.
Como sempre, né? Como
sempre. E aí, seja bem-vindo, então, os nossos convidados de hoje aqui, Guilherme dos Reis e Ricardo Malen, da Omni Nerdia, para falar sobre o Dia da Toalha, esse dia bacana. Já estamos com perguntas muito legais aqui esperando a gente. Vamos para o nosso inbox.
Enerdizando Inbox.
É o momento que a gente lê os comentários, os e-mails que vocês mandam pra gente. E a gente lê aqui agora no comecinho aí com a nossa vinhetinha a la Thundercats com a voz da Fabiola Hatch.
Isso
sensacional,
aí.
Ficou excelente essa vinheta, cara. E é isso aí, vamos lá então. Aqui, ó, o Josué Castanho, ele falou o seguinte: um dos melhores livros que já li, senhores. Obrigado pelos senhores, hein? Gostaria de poder ir ao evento. Me desculpem, eu não sou de Brasília. Ok.
Já inventaram
um ônibus.
Josué,
Compra uma passagem.
Compra uma passagem.
Não entendi, eu não entendi. Pra mim não é justificativa.
Treta, treta, treta.
Castanho, já estão jogando a culpa em você aqui, ó. Josué. Certo? Aqui a Amélia Brito, lá de Campo Belo, ela disse o seguinte: meninos, só tenho uma pergunta a fazer. O que é, afinal de contas, o dia da toalha?
É aquele
alguma
dia
que liquidação de estoque? Achei o nome interessante, mas realmente não sei o que é. Tô pior que o Plínio.
Tamo junto.
É o seguinte: o dia da toalha é o dia que os nerds tomam banho uma vez por ano.
É por isso que fala isso, cara.
Não, sacanagem. Dia
a
da
menina
toalha.
Acredita.
Dia da toalha, gente.
Dia da toalha é uma homenagem ao Douglas Adams.
Uma parceria com as Casas Bahia.
Não, é com a Zelo.
Que escreveu o livro Guia do Mochileiro
Guia
das Galáxias.
Guia das Galáxias. E aí o que acontece, né? No livro.
Amélia.
Né? Mochileiro das Galáxias, ele fala das várias utilidades para um mochileiro das galáxias, né? Nem assim, né? Nem planeta só, das galáxias, carregar consigo uma toalha, inclusive valor assim, de efeito moral, né? De você estar ali com uma toalha, você é uma pessoa de confiança, porque você tem uma toalha, você tem tudo.
Eu concordo plenamente com isso.
E se você esqueceu qualquer outra coisa que seria necessária, é uma pasta de dente, escova de dente, qualquer coisa, por você ter uma toalha,
as pessoas vão te emprestar. É. Você tem uma toalha, então tem várias utilidades,
ele,
né?
Ele perdeu, tadinho.
E aí, como isso é uma das questões aí do livro, dos Mochileiros da Galáxia, então o dia da toalha comemorado no mundo inteiro tem essa característica da toalha, né? As pessoas utilizarem, carregarem a toalha nesse dia.
Mas você esqueceu do fato mais importante da toalha. E a toalha é um elemento essencial para você fugir da besta voraz de trás.
Isso. A
criatura é tão besta, mas tão besta que se ela acredita que se você não tá vendo ela, ela não te vê. Então
você joga a toalha na própria cabeça e pronto, vai. Você se livrou dela.
Uhum. Tá explicado aí então, Amélia? Tirou a dúvida? Aqui a pergunta da Kate, lá do Amapá, é tipo um complemento da Amélia. Ela falou o seguinte: o que acontece nessa festa da toalha, para ser mais específico? Achei engraçado esse nome, mas esquisito. Eu acho que a Kate tá achando.
Aquela chicotadinha.
Eu acho que ela tá achando que é um monte de gente pelado só com a toalha amarrada. Isso é muito comum.
Não é que nem a festa.
Aliás, o senhor Marcos Linhares, nosso querido Marcos Linhares lá do Sindicato dos Escritores, vive tirando sarro com a minha cara porque eu falei do dia da toalha uma vez pra ele. E agora ele é doido pra levar o dia da toalha lá pra Feira do Livro de Brasília. Eu falei, ó, tem que ver isso aí direito, mas tem que falar com antecedência. Em cima da hora não dá certo.
O dia,
né,
da toalha é dia 25.
É dia 25.
É, o dia da toalha é dia
25. Pois é, então, mas dia. Pois é.
Levar
mas,
pra outro lugar.
Mas a Feira do Livro é mais pra frente ainda.
Então.
Não dá.
Então.
Feira do Livro é em
dia. A gente até.
Pois é,
não
é dia da toalha.
Então ele vive tirando saco com a minha cara. Por causa desse nome aí maldito.
Mas
bom, então o que acontece nessa festa da toalha?
Quem chegar com toalha paga meia pra entrar.
Não é festa da toalha. Sim.
É. Bom, primeiro, assim.
Não é festa da toalha.
É, as pessoas não vão assim de toalha. Elas
e nem
vão...
é festa do cabide.
E elas não vão de toalha. Elas vão.
É,
exato.
Vão com toalha. Isso é uma coisa que a gente até sempre escreve, porque vai que alguém confunde lá, chega. Vai olhar assim, um evento super família.
Vai ser preso.
É, vai virar
de preso na hora. Vai passar a noite lá no X.
Não vão só com
depende
toalha,
tá?
É. A toalha é um ornamento, né? No dia 25.
Bruninha já foi de toalha uma vez, passou maior vergonha. Eu lembro disso na edição passada aí que você foi, achou que era uma coisa, chegou lá de outro jeito. Aí o que aconteceu?
Nada, porque nada. Isso não aconteceu.
Caraca, vocês têm que ver como a menina mudou de cor agora. Nestábulo.
Fala, Bruninha, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Onde é que você vai? Ué, mas não, Bruna, não, volta agora pra casa.
É outro tipo de evento, é outro tipo de evento.
Dependendo do porte físico.
Olha que criança aqui.
Você entendeu tudo errado, vamos fechar o nosso evento, vai embora daqui agora.
Dependendo do body type, pode. Dependendo do shape, né? Eu, por exemplo, já
e ela já tá ali assim, ó, não, fazendo assim, ó, não.
Não
ela,
é bem
dependendo
sério,
de nada. Tá certo? Vai depender
evento
de nada.
Evento família, então não façam isso.
É um evento comemorativo aí, viu,
Kate?
É um evento comemorativo pro dia homenageando aí o Douglas Adams, escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias, que, por coincidência, é um livro também, tá certo?
Exato. Importante. E hoje eu trouxe uma coisa pra vocês, que é esse aqui.
In the beginning, the universe was created. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad.
O que está transformando na edição agora num episódio
do episódio de
rádio?
É o primeiro episódio de rádio do Guia dos Mochileiros da Galáxia.
É o narrador.
Ah, esse é do filme, né?
É,
não é o do rádio.
Ah, tá.
Mas ele fala que no começo o universo foi criado e ele foi tido como uma má ideia por boa parte da galáxia.
Por que será?
Eu já estava me sentindo dentro de um episódio do Nat Geo.
Eu concordo.
O avestruz é uma árvore. Uma
árvore. O avestruz é uma árvore que dá coco.
A gente voltou pra terceira série.
Uma árvore que dá coco.
Eu vou te falar. Esse aqui, ele só fica igual. Só fica assim, ó. Fica esperando você dar um trocadilho, trocar uma letra de lugar. Ah, cebolinha. Desse jeito aqui. Todos os sábados. Voltou de São Paulo assim.
É, assume todo, seu preconceito.
Todo esse todinho aqui, ó. Voltou de São Paulo assim. Isso. Fogo.
Isso. Você não viu nada.
Olha
o outro lá. Você não viu nada.
Maluco.
Tá falando que eu tô com fogo. Deixa só porque eu fui piadinha. Imagina.
Deixa eu fazer aqui então o esclarecimento. Ó, no evento do Dia da Toalha em Brasília, vá. Com toalha, se quiser, não é obrigatório, mas tem o desfile, então de repente você pode ganhar participar. um prêmio.
Canga não conta, é toalha, gente.
Isso, exato, toalha de banho,
sim,
ok?
Sim.
É, e assim, no dia 25, que é o dia que foi estabelecido aí como dia da toalha, inclusive dia do Orgulho Nerd também, né? As pessoas costumam carregar uma toalha até como uma forma de identificação, assim, até como uma forma de dizer assim, ó, eu conheço, eu gosto, eu sou nerd, enfim, às vezes discretamente, às vezes nem tanto, aí é de cada um.
Aquele aperto de mão secreto.
Isso.
Você tá andando assim, daqui a pouco você vê um outro nerd de toalha, você fala.
Cruza
ninguém
o olhar.
Ninguém entende, só quem é da sociedade entende e olha um pro outro.
As pessoas não vão estar loucas se elas estiverem com uma toalha, tá, galera?
Isso, nesse dia é muito comum.
Toalha, você tá andando com a toalha, não de toalha.
Se tu tiver andando de toalha, não é toalha. Às vezes tá discretamente na mochila.
Aí você vê outra pessoa e.
Opa! Raramente tipo você vai ver isso dentro de um shopping. Você vai, vou passar no shopping antes de ir pro evento da toalha e você esquece e anda com a sua toalha na cabeça.
A viagem
se você acha que você vai encontrar alguém fazendo a mesma coisa que você dentro de um shopping, você tá ficando maluco.
Olha, já vi acontecer.
O quê? No shopping?
É.
Eu vou pro trabalho.
Ah, já teve. Tá com cara de que você, hein?
Não, não foi eu.
Tipo, eu esqueci
de sair
do carro.
Eu não me vejo. Mas já teve promoção ligada a lojas que as pessoas levavam. Ó, se você tiver com uma toalha, você vai ganhar um brinde. Então, loja em shopping, aí, cara.
Você chega na loja.
Bom.
Aí você coloca a toalha quando você chega na loja.
Você não entra lá, sai do estacionamento do carro com a toalha.
Eu vou pro trabalho com uma toalha.
Tu foi pro trabalho essa semana só, de, não, só com a toalha?
Dia 25, eu vou
carregar. Ah, é? Tu vai pro trabalho? Tira a foto e manda pra mim que eu só acredito vendo.
Eu tô com uma toalha aqui hoje, eu fiquei andando meio da rua.
Sim, mas aqui no trabalho é diferente, não é igual o energizando.
Ah, mas no trabalho todo mundo já sabe que eu sou louco.
Desclassificou
o energizando.
Eu tô
dando a foto e manda pra mim.
Eu tô dando, leva a toalha pro trabalho. Na mochila, depois boto lá na mochilazinha, deixo lá do lado de fora, todo mundo olha, me vê com cara de louco.
E aí, Kate?
Quem é da sociedade entende.
Exatamente.
A galera aqui leva isso muito a sério, entendeu?
É.
Pode falar.
Galera que leva
não
muito
a sério. Não brinque com a toalha alheia.
Então, se você quiser ir também, vá pro seu trabalho de toalha, mas saiba por que você
está indo. Com toalha, né?
O pessoal da Netizando vai com a toalha na cabeça, eu também vou. Não, você tem que saber por quê. Porque quando o teu chefe for te demitir, ele vai perguntar pra você, por que você fez essa loucura?
Muito importante, não vá de toalha, vai
com a toalha.
É, o negócio é importante.
Com a toalha.
Exatamente. E aí o seguinte... Que horas começa o programa, o evento amanhã?
Olha, então, o evento amanhã, o horário dele é 2 horas para começar, 14, ok?
Também conhecido
mas
como 14
tem
horas.
O pré-evento.
Opa!
Exatamente,
o pré-evento,
importante.
Que é às 13h42. Que é pro pessoal que fica muito ansioso para conseguir os buttons, né? Sim. E só tem 42 buttons para os primeiros a chegar. Então, como a fila começou a se formar antes do evento começar, a gente criou esse pré-evento às 13h42. Então, às 13h42 a gente já entrega o botão.
Só só 42.
Brasil! Pois é, né? 42.
É um número cabalístico. 42.
Tipo... Depois do primeiro evento, no segundo evento, o pessoal começou a chegar 11 horas, meio-dia, e aí ficou complicado. Quando o pessoal chegava na hora do evento, cadê Bolton? Não, acabou tudo. A galera chegou... Chegava lá, tinha barraquinha esperando a gente chegar.
O cara já é... Qual é o número dessa edição?
Já é a quarta.
Quarta edição. O cara já tá montando, ó. O cara já tem. Nerd é um bicho. Rapaz, esquisito, cara... gente. Ele é um bicho de hábitos. Ele gosta de colecionar coisas. Então o Bottom já passa a ser um item. Isso prova que eu estive lá todos os anos.
E a viagem não é só essa. O negócio é que tem gente já bordando a toalha desde o ano passado. Tá lá fazendo ponto cruz na toalha.
Tem gente que tá usando a toalha desde o primeiro ano. Não parou pra tirar. Tá lá no HPAP agora, amarrado, inclusive com a toalha.
Então, um amigo da gente, o Leb, ele tem uma toalha de quilt escocês. Tá. Ele tá usando até agora, cara. Ele tirou desde a primeira edição. Todo ano ele vai com quilt.
Imagina a
foto. Leb, sem quilt esse ano, viu, Leb?
Não, vai de quilt, vai de qualquer coisa.
Sem quilt e com roupa.
Ah, obrigado. Lava, tá certo? Tem 24 horas aí pra isso. Eu lavo o negócio.
O Bottom é uma questão interessante. No último evento a gente viu um cara com uma toalha cheia de Bottom, aí ele foi falar olha aí.
Parece um escoteiro, né?
Bacana, e a gente tava lá com alguns Bottom na mesa. E esses 42 Bottom realmente ele é exclusivo. A gente só faz essa quantidade, não vende nem nada. A gente tá até com a arte aqui. E o cara mostrou, tipo, ele falou, aí eu falei, você chegou cedo também, porque eu encontrei em outro momento, falou, não, eu cheguei cedo, aí ele mostrou todos os Bottom dos eventos de Dia da Toalha que a gente
ele
fez,
bota como assim, se fosse um badge
ele
de escoteiro,
ele coloca os três, ele falou, cheguei, eu sempre chego,
eu já vi esse cavaleiro
ele faz
lá,
isso.
já vi ele lá,
e é um senhor, assim, tem uma, sei lá, 40 anos, 45 anos, ele não é...
Não vou chutar a idade dele, não, cara.
Assim,
tem eu tenho 40, da... então não vou chutar a idade de ninguém.
A idade, assim, do... Falou ali o de 37 anos, que é muito mais novo do que 40, falou ali o outro.
Não, mas eu
outro,
ri...
O que acha
eu
que
ri.
Tem 23?
Não, eu ri pela sua cara quando ele falou, é um senhor de 40 e tantos, e você olhou pra ele com aquela cara de... Porra!
Ricardo, vou te dizer, quem mais se diverte aqui sou eu, com essas pérolas. Todo sábado tem uma coisa assim diferente. É incrível isso. Cara, o Energizando, vinha apresentar o Energizando todo sábado, é uma caixinha de surpresa. Sempre tem umas novidades.
Te estressa aqui,
desses dois malucos aqui, ó.
Não, tem só tem gente anormal aqui.
O outro falou que é um senhor de 40, o outro já ficou ali.
Mas eu ri mesmo.
De 37, tá ali de 37. Fez 37.
Remembro, pela sua cara de porra, não fala assim, velho.
37 agora.
Magoa.
O outro aqui.
Magoa.
Eu tô chamando você de senhor também. Dançou. E a mim mesmo também. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que às vezes você fala assim, deve ser um evento de moleque. Cara, o Dia da Toalha não é um evento de moleque.
Não tem
cara.
Idade.
Tem gente tem criança, tem gente que já é nerd há muitos anos e tá lá, cara, participando... Todas as vezes. E chega cedo pra pegar os Bottoms, cara. Então,
isso é muito legal,
que eu acho uma coisa bacana.
Inclusive, é legal falar que é um evento, assim, pra todas as idades. Até tem a página oficial, o taloday.org, né? Que tem agenda de várias partes do mundo, falando o que tá rolando, o que vai rolar. Falando toda a agenda. E é fantástico como as pessoas... Esse ano teve o Embaixador da Terra. Fizeram um concurso pra selecionar o Embaixador da Terra.
Olha aí. Que legal, cara.
Muito legal.
Responsabilidade isso, hein? Olha aí, ó. A Joelma que Jaguas Claras falou o seguinte: o livro é ótimo, mas o filme é porcaria, pronto disso.
Pronto, falei.
Ok, você não é o único.
Ok, Joelma, beleza, tá aqui anotado
seu recado. Hashtag falo mesmo.
Aqui, comentário pra Brooke aqui, do Jaime Henriques. Leia a coluna da Bruna. E ele diz o seguinte: gosto muito da sinceridade da Brooke, sua coluna é ótima, viu?
Tá muito dado obrigada, gente.
Recadinho aí dado pra você. A Bruna vai falar hoje mais sobre a coluna dela também, que ela tá reservando aí. E vamos lá, vamos terminar esse inbox aqui que a gente tem que ir pro comercial, ó. Deixa eu ver aqui mais quem. Deixa eu ver. Tem mais um comentário aqui, só que eu não tive tempo de separar. Não, acho que
bom,
é isso mesmo.
Eu gosto muito de sinceridade. Só, é porque na verdade eu não li ainda o seu. Mas eu gosto muito de sinceridade, então, ó. Já é um ponto assim.
Sempre sincero, gosto.
A Bruna vai lá, mata a cobra e mostra o pau e não tá nem aí. Tipo, psh, psh, sabe? O barulho é mais aquele da Chun-Li, né?
Ah, mas isso eu não tenho.
Tá lá a coluna dela, o pessoal tá gostando. Então, tem uns comentários pro Guilherme. Guilherme, Você que tá aí ouvindo a gente aí no seu trabalho agora, que você não pode vir porque você tá trabalhando, dia que você tiver de férias, vem aqui que eu só vou ler os comentários da sua coluna quando você vier aqui, tá bom?
Uhum.
Que é a Informação Inútil. Esse é o nome da coluna dele. Informação Inútil, que é bem legal também. Bom, então é isso. Já respondemos todas as perguntas aí. Hoje, como eu já falei, é o episódio 149. Tem muita novidade chegando por aí.
Isso.
Hoje também o Theo Pinheiro vai entrar com a gente, ver se o Theo Pinheiro tá aí.
Tá aqui.
Ele tá
já
com um lançamento bacana.
Já mandou até a foto.
Isso. E antes, eu quero fazer um pedido de desculpas pra nossa ouvinte lá, periscópica, a nossa querida Nathalie, que o programa passado ela participou com a gente as 2 horas de programa, mas o final foi tão corrido que eu esqueci de agradecer a participação dela. Nathalie, beijão pra você aí de Recife, beijão pra você, obrigado por ter participado e continue ligado na gente aí, tá bom? Vamos de música?
Vamos de música.
Então vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, e energizando o potencializando nerd em você. E aí, voltamos, energizando o episódio 149.
Estamos de volta.
Estamos no nosso 4º ano. De Nerdizando.
O meu
vocês
primeiro.
Agora foi aniversário do Nerdizando. Comemoramos aninhos.
Parabéns atrasado. Muito atrasado.
E como é que não teve bolo? Ué, esse ano
teve festa, não teve.
Pode ter bolo agora.
Isso aí,
agora é uma boa hora.
Você pode ir aqui no Pão de Açúcar agora, naqueles bolos.
Não, agora também.
Comprar um e trazer pra cá.
Não, agora também. Um mês depois, o cara quer fazer festa.
Pose pra foto. Hoje é um dia muito especial.
Uhum.
É sábado, dia de energizando.
Dia de tomar banho.
Eu ia perguntar se os ritos não saem, mas
tá. Eu nunca saio nas fotos, é bom, porque assim...
dia de tomar banho pra ir pro dia da toalha amanhã, Omni Nerdia, que está na sua quarta edição.
Vai dar todo mundo para lá pra fazer... Aí, é o momento que o Idovan adora, fica com a rádio sem barulho nenhum. Chupa,
Idovan. Você tá com o microfone na cara. Cara, tudo bem. Homem, microfone. Então é isso, amanhã, dia da toalha, o Minerd. Cadê o Theo Pinheiro? Tá aí?
Tá aqui.
Vamos falar com ele sobre um lançamento. Cara, eu achei muito legal, eu vi a capa da edição que ele tá lançando agora. Eu achei muito legal. Me lembrou minha época de moleque que tinha muitas dessas edições de artes marciais, que os personagens eram heróis das artes marciais, mas sem superpoderes.
Sim.
Uhum. O cara era só, tipo, mestre em karatê, ele era o mestre em...
É que era mais...
Tinha uma revista que chamava Bruce Lee.
Nos anos 80 e nos anos 90. Nos anos 80, principalmente, o cara ser paranauê das artes marciais, velho.
É, exatamente.
Já era meio místico, né, velho? Já era super poder.
Bruninha, isso na tua época, você que é novinha, na tua época, na sua época de agora não tem isso, mas quando a gente era moleque, a gente fazia uns tchacos de cabo de vassoura. E só ficava com altos hematomas. A menina falava assim, pô, o que é isso na sua testa? Só um cara que me acertou, que eu entrei numa luta aqui com o meu muchaco e o cara me acertou. Não, ninguém te acertou, tá certo? Eu já tô revelando o segredo agora. Você, treinando, acertou a sua própria testa. Tá bom? Então, mas o cara falava isso pra impressionar a menina. Eu tinha, isso, a molecada de hoje, faz isso.
Não
faz isso.
Ah, não. Entendeu? Hoje impressiona por outra coisa.
Aquela correntinha de... Era correntinha de, sabe? Correntinha de cercas de casa, assim.
É.
Que você compra na loja de material de construção. Aí você pega, bate o bicho com um prego assim numa ponta.
Ou eu tive um nocheado.
Aí, ó, tá falando? Eu tô te dizendo, cara.
De cabo de vassoura e essa correntinha aí.
Aí tinha os caras mais do mal que faziam o bicho de metal. Aí você já ia partir logo pra ignorância, me ir pras festas com essa porcaria na mão. A gente não era desse tipo.
Não.
A gente fazia só pra brincar, só pra se divertir, pra dizer que você era o Bruce Lee.
Se
machucar, mas se você treinar, você tem que se machucar, né?
Era leve, quando você se acertava, você se machucava pouco.
Exatamente. Pô, né? Isso era muito legal. E essas revistas em quadrinhos, tinha essa revista Bruce Lee, que não era uma revista em quadrinhos, ela era uma revista sobre artes marciais, onde tinha muitas matérias do Bruce Lee e tinha quadrinhos também. E os quadrinhos sempre eram desses caras, era... quadrinho, era o Faixa Preta que era o personagem. Às vezes tinha o Bruce Lee também que era o personagem. E isso era muito legal. E quando eu vi essa edição do Theo Pinheiro, que ele tá participando, se eu não me engano, o Luciano Félix também tá nela. E são dois caras, dois artistas sensacionais lá de Recife, que é o Theo e o Luciano. Eu queria que o Theo falasse sobre essa edição. Tá vindo aí.
Eu tô tentando falar com ele, que ele tá com problema no Skype.
É assim que ele conseguir, então, você avisa ele que a gente fala com ele, que bacana, que eu quero saber mais sobre essa edição aí, que eu achei a capa sensacional. Vamos lá, então. Então, bom, já lemos o inbox aqui, pessoal, vocês estão ouvindo a Nerdizando aí, já está sintonizado na Rádio Federal energizando@gmail.com.br, senão você não estaria ouvindo a gente, claro. Nosso e-mail é energizando@gmail.com. Manda suas sugestões pra gente. Fala o que você tem na sua cabeça aí. Mande suas críticas construtivas, certo? Sua opinião sobre alguma coisa, tá certo? Mande também seus comentários sobre o conteúdo do site que a gente está disponibilizando lá para vocês. A coluna da Bruninha, do Guilherme, a minha tá parada por falta de tempo, mas logo logo eu volto. Lá os vídeos, nosso canal. Então dá uma conferida lá no nosso material de primeiríssima qualidade. Dá o seu like lá, compartilha e manda sua opinião pra gente, tá bom? Participa aí. O nosso Twitter é @energizando, que também é a mesma coisa do Instagram. Não tem mistério. Beleza? O Skype, se você quiser participar com a gente aqui, é Rádio Federal, tudo junto. O Facebook da rádio é o facebook.com/Rádio Federal, tudo junto. O do Energizando é a mesma coisa, /Programa Energizando, também tudo junto. O WhatsApp, que é muito importante, 61-8554-1163, 61-8554-1163. Mande seu comentário. Baconzinho já tá ali de olho.
Eu tô aqui tentando chamar o
Tem, ó, tô ouvindo um barulho de telefone skypeando aí. Certo? E é isso aí. Então, o que vocês estão tramando? Peraí, vamos ver se ele vai conseguir antes da gente engrenar no assunto. Não vai conseguir, né?
Não, não, manda ver, engrena no assunto. Você chega lenta no meio.
O que vocês estão tramando aí pro dia da toalha? Descendo. O que teve assim de super bacana? Bom, tudo é super bacana lá, mas o que teve assim de mais super bacana que vocês pensaram, não, esse ano tem que ter de novo, não pode faltar?
Bom, as nossas atrações assim mais clássicas, assim, tradicionais que a gente sempre faz é o desfile com toalha, né? Que as pessoas fazem ali. Inicialmente era até assim, as pessoas apenas iam com toalha e depois a gente dizia, fazia uma escolha e tal. Agora a gente faz o desfile, que aí também conta a performance.
Isso.
Conta a toalha, a maneira como a toalha é usada e a performance. Então, são os quesitos, né, levado em conta. Uhum. E a gente sempre faz também o concurso de poesia Vogon, que é o evento carro-chefe, assim, que Sim. fecha o evento,
Sim.
que a poesia tem que ser ruim, que a Funciona poesia...
Não, 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 não é ruim. Tem que ser a terceira pior poesia.
Eu já tive o desprazer de ser jurado.
Não é a primeira nem a segunda. Não é nem a segunda, você tem que ser o terceiro. Caraca, isso é difícil.
É tenso. Tem que ainda calcular. Agora, o brinde eu já até mostrei aqui para as pessoas que estão aqui, mas a gente não vai revelar, só na hora, vocês vão ver.
Eu não vou dizer que é um gol zero que manda.
É para já mandar o pessoal para casa. Funciona melhor que botar a vassoura atrás da porta?
É. É tipo isso.
Poesia Vogon. Aí, ó.
Aí, tipo, tem que
no que começa, as pessoas vão indo embora. Vão indo embora. Na última, normalmente, já não tem quase ninguém. É um efeito, né? Porque a Sim. poesia realmente... Agora, esse ano a gente também tem, que a gente teve no ano passado, a apresentação de artes marciais.
Opa!
No ano passado teve até a defesa pessoal com toalha.
Ó!
As pessoas acharam que era brincadeira, não era.
Brincadeira.
Eles fizeram, de fato, defesa pessoal com toalha, entre outras coisas. E a Escola de Paco, esse ano, fez uma apresentação diferente da do ano passado, com diversas maestrias, né? Artes marciais, armas de corte, acrobacia, várias coisas. E tem uma atração, assim, que eu não sei, eu vou até... Nestábulo, tem uma atração lá... Não sei se você tá sabendo, mas é um quiz musical nerd.
Ah!
Você já ouviu falar nisso?
Não.
Que é exatamente...
Eu não tô sabendo.
Aí
não.
O pessoal do Energizando que vai conduzir essa atração. Sim, tô morrendo de medo aí do que vai surgir
Seria
dela.
Seria eu e esse cavaleiro aqui.
Não, Olha será aí. Pior que poesia Vogon.
A poesia Vogon ela fica pro final, porque não tem, ela não tem como, é ao concurso, né?
Você quer dizer que o nosso quiz vai ser pior do que a do concurso de poesia?
Não.
Não vai ser pior. Foi
o vai ser melhor que ouvir poesia Vogon, então porque...
Ele
gelou agora.
Escapou aí, moleque. Fala, Bruninha.
Meio complicado ser pior, né?
Você viu? Eu olhei pra ele assim e falei, quê? O que você tá falando aí, cara? Olha, ó. Vai ter de novo a apresentação de arte de defesa pessoal com toalha?
Olha, não sei exatamente o que eles estão preparando, mas eu solicitei.
O pessoal vai.
O pessoal do Paco vai, eles sabem fazer, então mesmo que não esteja assim preparado, a gente pode falar, vem cá, me empresta umas toalhas aí, alguém na plateia?
Eu ia fazer toalhas. Propaganda pra Bruna, mas eu esqueci que ela anda com um taser na bolsa, ela não precisa de toalha.
Opa!
A autodefesa dela já é o taser já, o cara chega, pega, ela... Zzz, Diga, Beconzitos.
Bom, assim, bom. Assim.
Tá aí? E aí, tá. Theo, beleza?
E aí, gente?
Tudo bom, meu camarada? Como é que tás?
Tudo bom.
Tá baixinho, baixinho.
Tá baixinho. Põe o microfone bem na boca, assim, velho.
É, tá, fala bem pertinho do microfone, Theo.
Tá baixinho ainda?
Aí, tá de boa, melhorou, de boa.
Melhorou, melhorou. Ah, tudo bom, meu querido?
Tranquilo, cara.
Então, Theo, vocês estão com o lançamento aí agora, não é isso?
Isso.
Eu queria que você falasse, você já ouviu aí, você tava ouvindo o programa aí, você viu o que eu falei aqui, fiz uma viagem no tempo aqui, das edições que eu curti quando eu era moleque de artes marciais.
Você faltou falar de um que eu era muito fã na época, viu?
Qual?
Crash King.
Eu não ouvi, tá bem baixinho. Você não tem como
melhorou, aumentar? Melhorou, não. Ele melhorou e ele afastou um pouquinho de novo.
Fica bem pertinho do microfone, Theo.
Namora com o microfone.
É.
Aí, ó.
Pronto, o Mestre Kim, lembra dele?
Mestre
Kim. Ah, Mestre Kim, lembro sim, cara. Pronto. Sim, era legal.
Da época, né? O Mestre Kim, meu sonho era fazer uma história de quadrinhos do meu mestre, mas relacionado àquilo que eu via no passado, né? Aquelas aventuras do Mestre Kim, aquela coisa toda dele lutar contra ninjas e tal, aquelas viagens.
Pô, que massa,
mas aí,
cara.
Mas aí, a primeira edição, a gente optou mais por fazer uma história didática, né? Porque a gente queria conseguir algum patrocínio, alguma coisa aí que venha do governo, alguma coisa que venha de, sei lá, né? Pra Sim. ajudar na publicação. Aí, como até agora a gente não correu atrás disso, aí eu digo, vamos aproveitar agora a Social Comics, vou divulgando, né, jogando na Social Comics, o pessoal vai vendo lá, e futuramente a gente vai publicar ela.
E me diz uma coisa, o governo local aí de Recife, ele aprova muito material assim, de quadrinhos, cara?
Aprova bastante coisa aqui.
Pô, que legal, hein?
O que faltou mesmo foi a gente colocar, né? Não agimos ainda nessa coisa aí, não agimos ainda, estamos ainda parados, mas estamos já correndo atrás disso aí também.
E como é que é o nome da edição mesmo?
Epic Dao, que é o nome da arte, né?
Sim.
Eu acabei de colocar a capa no nosso...
Pronto. Legal.
Que é o nome da arte.
A nossa fanpage.
O nome do mestre é o Mestre Garça.
Uhum. Sim,
muito
sim.
Conhecido, muito conhecido em Alagoas, né? O grande criador dessa modalidade e que vem crescendo muito no país, né? Tem até representando aí também, Brasília tem representando essa arte marcial aí também.
Sim. Eu achei muito legal. Na capa tem a posição, ele tá na posição da garça e tal, achei bacana.
Isso,
eu tô procurando aqui. Rapaz. Ah, melhorou agora o volume.
Uhum.
É porque ele é fanático por garça e o estilo dele também é garça.
O estilo dele é esse. Pô, e é legal porque é uma pessoa de verdade mesmo, né? Ele existe, não é um personagem, né?
É um personagem,
né?
Vivo, né?
E de quem foi a ideia de adaptar, de transformar o mestre num personagem de quadrinhos, cara?
Cara, desde criança, né? Assim, na minha mocidade, né? No meus 15, 16 anos, quando eu comecei a treinar arte marcial, desde aquela época que a gente vem pensando em fazer uma história em quadrinho. Chegamos até a fazer no passado, foi um fanzine, né? Mas não deu em nada, não foi publicado, não fez nada. Aí deu o mestre perdeu. Perdeu esse material. Mas Henrique Pereira também faz parte também, ele também cresceu junto com o Mestre Garça, treinando também. Né? Que ele foi o responsável pelo roteiro, né? Ele roteirizou uma das histórias. Outra história foi Leonardo Santana, também muito conhecido também no meio. E Luciano Félix e eu, a gente começou a produzir a revista.
Uhum.
Pô, que massa,
tempo parado, cara. Mas aí surgiu a oportunidade do Social Comics. E agora, Luciano? Vamos colocar lá.
E onde é que o pessoal pode dar? Bom, a gente colocou a capa aqui, mas tem link, bem com isso, eu não tô conseguindo ver aqui ainda, mas...
Não.
Tem link pra algum site, ou Theo, tem algum site, algum lugar onde a pessoa pode entrar pra dar uma olhada e conferir esse material, assim, a capa e o que vocês andam fazendo, produzindo?
Na verdade, tem o grupo do Rap Down, mas é fechado, né? Não, acho que só por só Social Comics mesmo. Estábulo.
Pô, vou te dar uma ideia. Cria uma fanpage, cara, pro projeto.
Cria uma fanpage no Facebook.
Isso, cria uma fanpage, coloca lá no projeto, até pra gente divulgar também, pra chamar o pessoal pra dar uma olhada, pra vocês colocarem o processo de criação, cara. Eu acho que vocês podem tentar isso aí também por financiamento coletivo, cara.
Exato. Eu já pensei nisso também, sabe?
O projeto é muito bom, cara. Eu gostei, vocês estão de parabéns.
Uhum. Até porque se eu fosse colocar esse projeto na plataforma de... o orçamento não seria tão caro, não seria tão caro, então, não seria tão difícil pra conseguir, não.
Vocês estão pensando em quantas páginas pra edição?
Não, ela já tá pronta já, ela é 27 páginas coloridas.
Oh, que massa, cara. Ah, facinho vocês conseguem isso, cara.
Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui, rapidão.
Ih, caraca.
Ó, o Baconzinho já tá tramando alguma coisa aqui.
O Luciano Félix também na parada.
Ah, tá. Dá, ele tá tentando colocar o Luciano Félix junto aqui no... Pra... Vixe. Não, ele vai tentar.
Já tá virando trisal esse negócio.
Tá bom, vê se você consegue colocar aí. Poxa, que legal, cara. E vocês, o que que o mestre falou quando ele viu, cara, o material? Vocês já mostraram pra ele?
Então, rapaz, o mestre ficou... Lágrima nos olhos, né?
Ô, cara, que massa, hein? Pô, que legal, cara.
É, coisa boa é ter aluno que sabe desenhar.
Cara, conseguiu aí colocar o Luciano?
Eu acho que ele tá aqui conosco.
Luciano? Mano. Luciano Félix.
Isso, coloca o microfone bem na boca, velho.
Luciano, chega bem pertinho. É, faz igual a Bruna fez agora, quase engoliu aqui o microfone. Você tem que fazer a mesma coisa.
Alô, minha voz tá legível, alô?
Agora sim! Tô te ouvindo. E aí, Luciano, tudo bom, cara?
Tudo indo, cara. Deu uma interrompida na faxina aqui. Minha esposa ficou aqui sozinha.
Trabalhando lá na faxina enquanto você tá participando do programa Nerd, né?
Aqui ouvindo pelo smartphone.
Massa.
Pô, que massa, cara. A gente tava falando aqui sobre a edição, cara, de vocês. E vocês estão de parabéns, cara. Muito legal. E a gente sempre fala aqui que o pessoal de Recife é muito ativo, cara, na produção de quadrinhos. Vocês estão sempre
não só de quadrinhos,
criando.
De cultura,
né? De cultura. De quadrinho, porque é o que a gente está falando agora.
É um polo de cultura. Eu diria que, em matéria de quadrinho, não sei, talvez a gente tenha dado uma esfriada nos últimos 2 anos. Pelo menos no sentido de publicação. Mas eu acredito que cada um dos artistas aqui do Recife está sempre produzindo alguma coisa, mesmo que não esteja publicando. Eu mesmo tô aí ralando em 3 roteiros ao mesmo tempo pra ver se um dia eu consigo botar aí.
Uhum. E o Luciano e Theo, que são 2 batalhadores aí da área de quadrinho também, sempre com projetos interessantes. E a única coisa que realmente que acaba segurando, às vezes, é como viabilizar isso, né? Não só desses 2 parceiros aí, mas de qualquer artista de quadrinhos ou de qualquer outra arte brasileira e da cultura. Quando chega na hora de viabilizar a coisa... É que dificulta mais. Mas vocês são guerreiros, vocês vão conseguir. Eu não sei como, mas vocês vão dar um jeito. Vai publicar esse material pra gente voltar aqui também e falar sobre isso também, cara. Eu acho que isso... A gente já fez um programa sobre ninjas e samurais. Foi mais pra ninjas do que pra samurais. Ficamos tanto tempo falando dos ninjas que os samurais ficaram meio de fora desse programa. Mas a gente tem que voltar a chamar o Rafael aqui de novo pra gente falar sobre isso. E convidar você, Theo, e o Luciano pra gente falar mais ainda sobre esse quadrinho e falar sobre artes marciais na cultura pop nos quadrinhos. Eu acho que tem que falar
sobre isso. Você sabe que o meu personagem é ninja também, né?
Eu tô por dentro, cara. Muito legal. Eu acompanho a arte de vocês, cara. Pra quem não sabe, o Luciano Félix, ele participou da Expo Bond também. Uhum. Ele fez aquele desenho... O Henrique tá aqui, ele viu lá também. Ele fez aquele desenho das caricaturas, dos bonds.
Oh, foi um dos melhores, cara.
Ficou sensacional.
Muito bom, cara. O Luciano é muito doido criativo.
Pra próxima exposição. E eu vou colocar aquela ideia que a gente tinha conversado em...
O bonde do bonde. Bonde dos bonds. Pô, que massa, cara. O pessoal elogia Luciano, muito a Expo Bond.
Luciano é filho do Mel Brooks, rapaz.
Filho do Mel Brooks.
Aí, Luciano, tirando onda contigo.
Não,
afiliado.
Senhores, quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigado aí por vocês terem entrado ao vivo para falar do projeto. Vamos ficar ligado, vamos continuar compartilhando, divulgando também. Oi, diga.
Manda um abraço pro mestre, eu acho que deve estar ouvindo a rádio.
Manda um abraço para quem? Desculpa,
não.
Mestre Garça.
Mestre, abração para você aí. Olha, bacana o trabalho que o pessoal fez para você. Sei que você deve estar se sentindo honrado por ter sido imortalizado nos quadrinhos. Vai por mim, isso não é pra todos. Você é muito especial pra eles. Foi uma bonita homenagem e tá todo mundo de parabéns. Um grande abraço aí pra você, mestre.
Brasil!
Pessoal, valeu, agradeço pela participação. Olha o outro aqui.
Valeu,
valeu, pessoal, até mais. É isso aí. Vamos de música?
Podemos ir de música.
Vamos de música. E no próximo bloco a gente volta com mais Dia da Toalha. Uhum. Quero saber o que a Bruna tava se borrando de rir aqui no, enquanto a gente tava falando com o Luciano e com o Theo aqui. Ela tava se borrando de rir aqui. E agora tá de novo. Eu quero saber qual foi o motivo da piada, tá certo? Então vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, Rádio Federal, de todo mundo curte. Nerdizando, potencializando, nerd e você. Vamos! Episódio 149 de Nerdizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos. Quero agradecer especialmente a você que tá baixando aí os nossos episódios no nosso podcast. Podcast que tá... Nossa, tá uma loucura esse podcast, cara. Tá maravilhosamente bombástico. Os acessos estão sensacionais. Então eu quero agradecer a você que baixa aí regularmente o nosso podcast, os nossos episódios, para você poder ouvir no seu trabalho, para não ficar ouvindo o chato do seu chefe, ou a tua sogra, ou a tua irmã, e você tá lá trabalhando, fazendo o que você estiver fazendo, ouvindo o nosso programa e ouvindo esse agradecimento agora, que vai sair no podcast também. Um grande abraço para você. Valeu.
E se você posta, e se você baixa, escuta e gosta da minha participação super ativa no programa do Plínio Peru, você comenta lá, cachorro cóptero amarelo. Azul, azul, cachorro cóptero azul, quero ver. Essa semana, quero ver. Comenta lá, porque vai. Ó, gostou, quero ver. Cachorro. Inclusive, eu descobri com isso que tem cachorro gente que não escuta o programa. E faz super apoio. É, não escuta.
Quem?
Não vou falar aqui pra ele não ficar com vergonha na minha frente. Né, Henrique Soares? Mas,
quê?
Então se você gosta da participação do Plínio Peru no programa, comenta lá, cachorro cóptero azul.
Como assim você gosta do programa, Henrique?
Eu escutei, mas isso passou batido, essa loucura.
É porque a senha é por semana.
Parece comando senha. Pra ativar o é soldado invernal.
Eu nem sabia que isso era uma senha. Tá lá o soldado invernal sentado e o Plínio Peru, cachorro cóptero amarelo.
Azul.
Cabra cega.
Aí como é que eu descubro? Semana passada foi outro. Aí no grupo do, né, da
vovó Anastácia.
Aí alguém comentou a senha da semana passada. Inclusive, aí comentou a senha. Aí o outro, do que vocês estão falando?
É tipo
aí eu falei assim, não escuta o programa. É tipo, não escuta.
É tipo aquele códigozinho da Marvel que vem nas capas, que tu acessa com o telefone. É tipo isso, tu ganha o quê fazendo isso?
A prova de que a pessoa gosta. Você não ouviu o que eu acabei de falar, não? Se você cara, não gosta vai. Da minha participação, comenta lá.
Nada. Ele não vai falar nada.
Vai, porque se nada. O cara não comentar, eu vou ter vindo saindo, porque Henrique, eu tô vendo que o povo não gosta.
Henrique, você... Tu não tá decorando nada. Não tá assim.
Não decora. É só assim, ouviu aí tu vai... Pô, deixa eu ir lá rapidinho.
É aqueles jogos antigos que se você não anota, você perde e tem que voltar lá no começo. Foi o que eu fiz. Eu perdi, eu tive que escutar o podcast inteiro de novo.
É, por isso que tem que ficar sempre de olho ali no contador, cara. Você sabe, ah, já tô na parte tal do programa. Entendeu? É isso aí. Então, beleza, pessoal. Tô vendo aqui a capa do Mestre Garça aqui. Muito legal. Com duas histórias inéditas com o Mestre Garça e a sua arte marcial aí do Théo Pinheiro e do Luciano Félix. A turma aí de Recife fazendo uma homenagem bacana pro Mestre Garça. Mas eu também sei que no festival... Dia da Toalha, Homem Nerd também vai ter quadrinhos, não é isso, Greg?
Vai ter quadrinhos, a gente sempre chama os autores locais pra expor, pra vender, pra mostrar o seu trabalho pro público, né? Esse ano aí a gente vai ter, além do nosso convidado Nestablo Ramos,
yeah.
Com os seus quadrinhos também vai ter a...
Obrigado, parem.
Vai ter também a Verônica Sair, que tá sempre lá com o Verdugo. Inclusive, ela tá com uma edição nova do Verdugo Procurados, né?
Uhum.
Que ela lançou recentemente. Vai ter aí o pessoal do Incoerente Coletivo, o pessoal da Aerolito e o Foca no Rolê. Então, assim, a gente sempre teve o pessoal que são os quadrinistas aí locais que estão participando. Porque tem muito a ver assim, com a ideia da Omninerd mesmo, de apoiar o pessoal que tá produzindo, né?
Brasil. Eu estarei lá amanhã, eu estarei participando do quiz musical.
Isso.
E não vamos pegar leve com as músicas.
Eu vou ir também, mas certo? Eu vou sair cedo porque eu tenho compromisso de família.
Ele vai fazer exame de fezes amanhã, então não vai poder ir. Evento de família, nada. Tá indo no médico fazer exame. Ora, ele vai dar desculpa. Evento de família. Não vamos pegar leve no quiz musical, beleza? Uhum. Tá esperando que vai ouvir lá, tipo, City Pica-Pau Amarelo, tema do Pica-Pau, pode tirar seu cavalo da chuva, vamos pegar os brindes tão massa, não vamos pegar leve, tá certo? Então vai preparado, vai ser teste aí, se prepara. Vamos ver se teu conhecimento sobre as músicas de filmes, desenhos. Rapaz, tem cada coisa. Tá com pena de vocês. Pô, que legal isso. Eu estarei lá também vendendo meu material, meus quadrinhos, estarei lá. Apareça. Estarei também com o quadrinho, o gibizinho do Marcos, o gibizinho do Marcos, Menino Vermelho de Marte, tá ligado? Show. Isso, aparece, é gratuito, aparece lá pra você receber sua edição.
Muito bom.
O livro tá sensacional.
Tem um livro e tem o gibizinho que antecede o livro, que é gratuito. Então, não tenho mais tantas edições assim. Então, se você, dependendo da hora que você chegar, não vai ter mais.
Chega
de graça, rapidão, né? Não é isso. Espero vocês lá, beleza? Uhum. Estarei com, deixa eu ver, do meu acervo, estarei com o Zul.
Massa.
1 e 2. É, Pet.
Se você falasse que tava com 3, o evento botava.
Não, cara. Não, ainda não tô com 3. Tá a caminho, tá a caminho. Ó,
ele vai levar páginas do 3 pra pessoal olhar.
Sério?
Caramba, eu nem sei se eu tenho mais isso.
Se vira, velho.
É, agora foi prometido, cara.
Ah, legal.
Ixi, mano, foi
não, acho que não, não, do 3 eu acho que eu tenho. Do 1 e do 2 é que eu não...
Põe dentro de um plastiquinho e pendura atrás, assim, ó. Você quer ver o 3?
É.
Uma prévia.
Acho que eu tenho uma coisa pra levar. É. De original, não tem de...
Isso.
Do impresso.
Mas eu quero ver o original.
Vou levar, não, beleza. Não, não, dá pra levar. Dá pra levar, dá pra levar alguma coisa. É, que mais?
O card game também?
Eu tinha algumas edições dos carcereiros. Cascara, quando souberam que eu ia levar o carcereiro pro evento.
Todo mundo comprou.
Já reservou. É, o carcereiro saiu assim, ó.
Então já tá reservado.
Não, eu já não vou nem levar mais, porque.
Não, mas as únicas que eu acho que eram 4. Pegar no evento?
Acho que eu tinha 4 só.
Você só pode pegar.
Não, o cara evento, já não? Vai pegar agora, no começo da semana. Nem vou levar.
Então,
já saiu. Mas vai ter Pet, Zul, 1 e 2. Uhum. Que mais? Eu acho que tem Natureza Humana também. Tem as mochilas.
Sim.
Produtos das minhas marcas. Então, vocês aparecem lá. Capa, mochila, de celular.
Camiseta, cueca, calcinha,
meia. Tem tudo lá, assim, dos meus personagens. Dente. Peças sensacionais. Apareça lá. A pedida do chefe são as mochilas, que são bem legais. Mas tudo em quantidade limitada, porque é o que ficou lá, né? Depois do arrastão, aparece lá pra você conferir, tá certo? Então nos vemos amanhã, a partir das 14 horas, estaremos lá. Nós aqui do programa, porque o pessoal da Omninédia já estará lá a partir das...
Ai deles que não estejam
lá. A partir das 13h42.
A gente almoça e
provavelmente também a gente vai ser conhecendo. Saindo daqui, a gente já vai direto. É isso?
Agora, diga, a gente tem que falar uma coisa muito importante que aconteceu essa semana.
Ei.
É o lançamento do X-Men. A Fox aparentemente aprendeu a fazer filme de novo, né? Deixou de dar uma de DC e cagar na propriedade intelectual e começou a lançar uns filmes bons.
Eu sempre gostei muito dos filmes dos X-Men. Tirando o X-Men, né? 3.
É, o 3 degringolou.
Tipo, é igual Highlander
isso,
2.
Isso, eu ia falar. Não existe. É alucinação coletiva,
a gente,
cara.
Pula isso, né? Tipo,
esquece, apaga pula... a memória.
Não foi apagado pela linha temporal?
Não, infelizmente não. Porque aí não. Nossas memórias também seriam afetadas, né?
A galera do Zenta lembra, o problema é esse. A galera do Zenta lembra.
É, cara. É.
Aí
então,
o que acontece?
Então, o 3 é o único realmente que eu desgosto. Mas todos os outros eu curto muito.
Não, todos os outros foram bons. Tem aquele negócio do nerdão cri-cri, que nem eu, né? Que vai lá e olha, mas isso aqui não é, galera! Porque o tom do azul da mística tá errado. Deu erro de registro.
O único azul que chamou minha atenção ali foi o da Psylocke, cara. Foi o único azul que eu acho que qualquer um tem que prestar atenção. O único azul que interessa nesse filme é o da Psylocke. Porque ela tá simplesmente sensacional.
Ai, caramba!
Tá muito legal. O efeito da... Bom, tirando detalhes à parte, né? Que a Bruna não precisa ouvir nada disso. Mas o efeito da adaga psíquica dela...
Ficou perfeito.
Ficou perfeito. E a forma como ela usa também ficou muito criativa. Não, eu só queria trailer, ter visto, né? Aquela daga entrar na nuca de alguém. como ela fazia nos quadrinhos.
Quase.
Fiava aquilo na nuca do cara e o cara ficava... Ah, você tá muito gato.
Senti viagem.
Falta disso, cara.
Olha, o filme
Bruno,
vale a pena só por causa de 10 minutos dele também. Só 10 minutos daquele filme já vale a pena o ingresso.
Tá falando do Wolverine?
São os 10 minutos do Wolverine.
É, eu não garanto que não vai sair spoiler aqui, tá? Não, não...
Ah, mas não, spoiler? Mas desde quando a gente
não,
segura
os caras já, não, uma hora já olhou assim, tipo...
Não tenho problema.
Ah, tu já assistiu,
eu
né?
Tenho,
não,
eu
não assisti,
tenho.
Mas eu tenho filha pequena, então eu sei que eu não vou assistir agora mesmo.
Desapega, desapega. Nossa mascote.
Do D30. E você, Guilherme?
Não assisti, gosto da surpresa.
Ele é tipo, não dê spoiler.
Mantenha-me na ignorância.
Sai da sala, porque eles não vão segurar.
É isso que eu ia falar agora. O menino daqui a pouco tá saindo do estúdio.
Lá embaixo e volta daqui a pouquinho.
Tô esperando o drive-in, entendeu?
Opa!
Vamos lá, sem spoiler. A cena do Wolverine tá maravilhosa. É o Wolverine que a gente queria ver. Ponto.
Ok. Massa, ok.
Vale
sem
a
spoiler,
pena.
Valeu.
Vale a pena o ingresso 100%. Aquele é o Wolverine dos quadrinhos, do gibi. O Neto não gostou porque ele teve que esperar uma hora e meia pro filme começar.
Eu acho que foi culpa do Miotti. O Miotti chegou e falou assim, essa é a melhor cena do Wolverine de todos os tempos. Aí eu fui, quando
Você
eu assisti...
criou uma expectativa.
Eu não achei nada, eu falei... Ele fez a mesma coisa que ele faz em todos os filmes. Aliás, ele matou um pouco mais de gente, sei lá. Mas...
Não, eu achei...
Ele sempre mata.
A caracterização dele tá perfeita.
Aí tá legal. Isso aí...
É o Wolverine do quadrinho.
É isso aí, Pissete.
Ele tá... Pra falar de vestimenta, de vestuário, de roupa, de aparamentos, ele tá o Wolverine do gibi. Igual...
Olha, isso é importante já.
Que nem a Psylocke, fizeram a roupa dela o mais próximo possível que eles conseguiram do gibi. O Wolverine nesse filme, velho, eu arrepiei. Falei, caralho!
Tá,
mas.
Velho, eu sou dodói com o Wolverine, velho. Ó, são três super-heróis que eu sou dodói: é o Batman, o Wolverine. E o...
O outro eu não me lembro.
O Wolverine, de fato, ele
tanto.
É...
Wolverine e o outro eu não me lembro agora.
É o mais popular dos X-Men. Eu acho que o Stan Lee deve ficar muito puto com isso, porque foi o único X-Men que ele não criou. E é o mais popular do que os próprios X-Men. Então...
Mas, em compensação, ele tem o Homem-Aranha pra fazer aí, né?
É, o Homem-Aranha dá uma surra fácil.
No Wolverine?
Não. Em vendas.
Em vendas.
Ah, tá. Vendas. Sim. É, porque o Homem-Aranha
linha
é
de
mais,
cobertores.
Ele é mais vendável, ele é pra todo mundo.
Band-aid.
O Wolverine não, né? O Wolverine tem classificação indicativa.
Exatamente.
Né? Tá sensacional
assim,
o filme.
Tá sensacional o filme, vai assistir.
Gostei. Velho, não achei minha nota de lá com o pessoal do JoasCast de 1 a 5 foi 3,5.
Uhum.
Achei ele longo, onde repito, achei longo demais. Deveriam ter tirado aquele tempo todo com encheção de linguiça do início e ter usado na porrada no final.
É porque o Neto
única
vai
coisa
pro filme
que eu
só pra ver as porradas.
Em termos de parâmetros, qual foi a sua nota com Batman e Superman?
Batman e Superman de 1 a 5?
É.
Eu, se eu não me engano, em Batman vs Superman, a minha nota lá com a turma do Jurassic World, eu acho que foi 4,5, eu acho. Eu gostei mais de Batman vs Superman.
É que ele é um vendido.
É o que eu acabei de
tá
descobrir.
Tá me chamando de Jet.
Ele é decepcionante.
Tá.
Eu adoro esses trocadilhos com a DC Comics, catatal.
E o Civil War?
Hã?
E a Guerra Civil?
Guerra Civil eu gostei. Também a mesma coisa. Acho que o início um pouco menos moroso do que o X-Men, mas o filme engatou aquela luta ali no meio... Ela salva. E o Homem-Aranha salvou. Literalmente, ele salvou a pátria.
É, ele tá muito massa.
O Homem-Aranha salvou aquele filme.
E o Ant-Man, os dois muito...
Assim como o Mercúrio salva os X-Men. A cena dele, desse filme, tá sensacional.
Tá muito boa.
Tá sensacional. Ah, legal. No top daquela do último, do Dias do Futuro Esquecido, só que potencializado.
Massa.
Tá bem legal. Vocês vão curtir, cara. Tá bem
tá
legal.
Muito
o Bruno tá ali assim...
Tá falando daquela cena do tiroteio no meio do...
Isso,
lá no Pentágono. Exatamente.
É a cena que ele fala, Flash, barra isso.
Ó, o Flash já faz isso na série.
Não, tô falando do filme.
É, não, mas sim, alguém falou, tá falando, assim, ó, que Flash, ia ficar difícil. Ah, foi o Brunão que falou. Foi o Brunão. Que ia ficar difícil do Flash, no filme do Flash barrar. Mas o Flash já faz isso na série.
O problema é que...
tem as cenas dele, sim, na série.
O grande problema é que... tipo,
os efeitos não são a mesma
pro
coisa.
Pro grande público sempre vai ser aquele esquema. O Mercúrio fez primeiro no cinema.
É, eu não ligo pra quem chega primeiro. Eu ligo pra quem faz a parada melhor.
Mas aí fica aquele negócio, vai dar copiando.
Prioridade.
Agora,
corrida. Falou nosso agente secreto.
Não é uma corrida. Não, pra mim, não é uma corrida. Quem é uma pegou, coisa. Pegou. Eu acho que o cara faz melhor, ficou mais bonito, o efeito ficou mais legal. O cara soube, ficou criativo. Uhum. Aí, pelo menos pra mim, né? É isso. Beleza?
Uhum. Beleza.
Beleza.
Então vamos lá. É, ô, Bruninha, e a coluna, hein?
A coluna tá lá, cheia de polêmica.
Sempre com os assuntos polêmicos.
Cheia de polêmica, pra quem discute bastante.
Pra quem não conhece, a Bruninha. A Bruninha é quem escreve a nossa coluna.
Literalizando com a Brooke, versão brasileira BKS.
Ela é que nem X-Men, ela tem o alter ego dela, que é a Brooke Bells.
Pra não me confundir.
Bruninha, se você fosse um X-Men, qual X-Men você seria?
Tempestade?
Tempestade? Não, falta a tempestade em copo d'água.
Tudo!
Cara, o pior é que eu tirei você aqui essa bateria.
Sempre nos
vou perder supera. O posto, vou perder o posto.
Tá bom, não chame mais esse menino.
Boa. Não, chama. Ele tem mais piada que eu, claro que tem que chamar. Mas aí como é que funciona a coluna, no caso? Ela comenta obras? Como é que é?
Uhum.
É, eu escolho um assunto e sobre esse assunto eu comento um pouco. Eu já comentei sobre Vingança Pornô, falando sobre um dos livros que a Editora Arqueiro lançou sobre esse assunto.
Como é que é?
Vingança Pornô.
Vingança Pornô.
É aquilo que você tá metido, aquele mercado negro que você tá metido. Não tem, não. Você faz de vingança. Tá,
não faço, não
recebe
faço.
Nudes pra caramba.
Metido é a palavra.
E destrói aí casamento das pessoas. Não, destrói a vida disso, conjugal das pessoas.
É o inverso.
Eu só mando pra poder destruir a mente das pessoas. Elas veem, traumatizam.
É o inverso. É quando a namorada compartilha as fotinhos pro namorado, sim, falando, ó, oh, rapaz, tô te esperando. Olha o que vai ter pro jantar, né? Tira aquela foto peladona, planta pro cara. Aí depois que termina, o cara vai e solta todo o acervo dele, põe na internet. Ah, essa mulher essa me largou.
Pois é, aí se vinga.
É um mal perdedor.
Exatamente. Aí o livro trata justamente sobre isso. Aí eu comentei sobre esse. Na última coluna eu falei sobre a literatura erótica e o preconceito que tem com ela.
Sim.
Comentei um pouco sobre da onde que vem o preconceito, que nem sempre é baseado no 50 tons de cinza, que puxa mais pra esse lado mais pesado, mais vulgar, entre aspas. E os próximos ainda tô pensando o que que eu vou falar sobre, qual vai ser o próximo tema polêmico.
Ela explicou pra gente, assim, que ela deixa mais pra perto, porque muita coisa acontece daqui pra lá. Então, às vezes aparece um assunto ali de naquela hora, naquela semana, que é um assunto, né?
É, um assunto que tá mais, é mais, é melhor pra comentar, né? Pra falar, expor sobre, e aí eu escolho esse assunto e falo, comento um pouco sobre ele.
E o site?
No Brooke Bells, a gente fala sobre um pouco de tudo. Aí lá tem as resenhas, tem sobre os filmes que estão por vir, séries. Também tem muita polêmica sobre o filme que a gente coloca.
É, tipo, ah, vocês gostaram de 50 Tons de Cinza, enquanto que o pessoal tá dizendo que o filme é ruim.
É, a gente coloca lá, 50 Tons de Cinza não, porque 50 Tons de Cinza, né, não tem como falar bem.
Ué, mas tem coisa legal pra falar, mas tem coisa ruim pra falar.
Pois né? É livro do filme. Você os disse dois. Que não tem como falar
os bem. Os dois, mas... não tem sobre nenhum dos dois. Não.
Poxa, eu tenho uma coisa pra falar bem sobre o filme. Porque, na verdade, não sou eu. Tô reproduzindo um comentário que fizeram num post no dia que eu assisti. Porque no dia que eu assisti, eu fiz questão de postar que eu ia assistir essa porcaria pra acabar logo com esse karma. E aí, um conhecido... que eu não vou dizer amigo, porque senão vai mostrar muita intimidade, assim. Mas entendi. Um conhecido que é do movimento ali do Sado e dos Paranauê falou, a pesquisa dentro do Sado pra execução e do filme,
sim,
foi muito bem feita.
A pesquisa realmente...
foi muito bem feita, assim,
é bem
pra execução.
Feito.
Pra, da bondade, dos castigos e tudo mais, foi muito bem feito.
É, essa parte da pesquisa realmente é bom, mas o filme eu não consegui assistir nem inteiro, assisti metade.
Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos de bloco musical, daqui a pouco a gente volta e a gente continua.
Peraí, não execute essa ordem, Beconzitos.
Então tá bom, então se vira com o beijo que tá acabando.
Vamos fazer o seguinte, vamos de música e a gente volta daqui a pouquinho.
Ah, bom.
Então, é o jeito que todo mundo curte, né, exando potencializando o nerd de você. Falcão Bionico! BGzinho, final de programa e último bloco. Energizando o programa de rádio mais leve de todos os tempos. Estou rindo. Silverhawks, tema Silverhawks. Um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida e que tem que virar filme, pelo amor de Deus. Faça um filme de Silverhawks. Hollywood ou Bollywood. Tanto faz, vai. Eu quero um filme de Silverhawks.
Por falar nisso, tá vindo aí MacGyver, né?
MacGyver, filme? Seriado.
Não, seriado.
Ah, é?
Calma aí. Não é só MacGyver.
É MacGyver.
Máquina Mortífera também. Tá vindo seriado.
É mesmo, cara? Uhum. Com o policial Riggs e o Murtaugh. Pô, que legal, cara. Legal, gosto, quero ver isso. Já quem vai ser o MacGyver?
Saiu um trailer essa semana, tá muito legal.
Não vai
muito
ser o
legal,
Richard
cara.
Dean Anderson. Quem vai ser o MacGyver?
Boa pergunta.
O MacGyver, pelo que eu vi no trailer,
agora.
É um ator que é o filho
do
seria
MacGyver.
O filho do MacGyver. Então, seguindo a mesma linha da Super Máquina, o cara que pilotou o novo kit na nova versão era o filho do Peter Knight.
Michael Knight.
Eu não sei se isso funciona muito. Eu acho que o cara pode ser o MacGyver mesmo. Seja o MacGyver.
Ah, é o ato fé de fazer. Aí é o
filho do MacGyver. Eu pessoal, assim, é o filho do James Bond.
Uhum.
Que mas já foi sabendo essa semana James que o Daniel Craig não faz... voltará pra franquia.
Se você fizer um
hoje
filho...
eu tô sabendo, né?
Se você fizer o filme do filho do James Bond, velho, tem, são 50. São 50 spin-offs, né, velho? Porque que o bicho ali, velho, passa o pinto em todo
é mundo. É o homem que mais deve ter filho, ó, mais que tu, Henrique.
É.
James Bond tem mais filho que você nesse planeta, velho.
Aí, a gente
só
tem
não mais
aqui.
Que o Mr. Catra.
É.
Mas
é.
Você já tá ali competindo.
A gente tá com a mensagem aqui da Verônica Saiki falando: alô, pessoal do Energizando, o evento da toalha é demais. A cada ano só melhorando e é uma alegria poder participar. Um abraço pro Guilherme e pra galera organizadora e até amanhã.
Até amanhã.
Valeu.
Até amanhã.
Até amanhã. Vamos de agenda aí do Tablado.
Vamos
lá então, aí, ó. Agenda Tablado, Revista Cultural de Brasília.
Uhum.
Anunciando aqui a sua agenda cultural para esse mês e para o próximo também. Fique
exatamente.
Ligado aqui na gente ou no site da tablado.com.br.
Exatamente.
Tá bom?
Nós temos aqui Ana Volpe, mostra de fotografias, lança um novo olhar sobre a capital na Galeria do Senado Federal, no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, todas as terças, quartas e quintas, e fim de semana e feriados das 9 às 17 horas. Tem que agendar o ingresso, entrada franca.
De perto ela não é normal. No Teatro da Unip, na 913 Sul, dias 21 e 22, ou seja, hoje, amanhã, 19 horas e 23 horas.
Algo que não é falado. Tennessee Williams, inspirado pelas relações homoafetivas, no Complexo Funarte, na Sala Plínio Marcos, sala, dia 21 de maio, sessão aberta ao público, 21 horas. Dia 22 de maio, sessão aberta ao público, às 20 horas.
Cisne Negro, Companhia Paulista de Dança Contemporâneo, desembarque em Brasília. No Teatro da Caixa Cultural do Brasília, ali no Setor Bancário Sul, quadra 4, edifício anexo à Matriz, os dias 20, 21 e 22 de maio, sexta, sábado, domingo às 20 horas e domingo às 19 horas.
Palhaços, coletivo, a arte e cena homenageia clowns. Teatro Sesc Paulo Otran, na CNB 12, AE, área especial 2/3, Taguatinga Norte, dia 27 de 5, 20 horas, 28 de 5 às 18 horas e 20 horas. Dia 29 de maio, às 20 horas, entrada franca.
E acabou. É isso aí. Agora só pro mês que vem.
Caramba, eu preciso falar duas coisas. Pra você que apoia a cultura e tudo mais, tá aí chocado com esse negócio do Ministério da Cultura, tem alguns artistas estão ocupando as salas do Teatro Funarte.
Opa!
Tá rolando uma ocupação dos Teatros Funarte, não só aqui em Brasília, mas no Brasil inteiro. Então, tipo assim, tá rolando aulas gratuitas, apresentações gratuitas lá. Então dá uma passada. Às vezes é interessante você, sei lá, você pode ajudar com alguma coisa, levando uma comida pros caras, um lanche, levando uma água, dando um rolê pra ver o que, que tá acontecendo ali, dar um apoio, enfim. Se você é do tipo que gosta dessas paradas, dá uma parecida lá. Vale a pena, muito, muito, muito a pena.
E o que, que o senhor tá tramando aí por agora?
Cara, eu tô focando muito no meu trabalho com stand-up.
Ele
agora.
Ele fala assim, sabe,
então,
eu me meti com uma garota aí, agora, não, Plínio, falando não, profissionalmente.
Não, isso aí, eu tô até quieto. Tô quieto.
E o cara, a namorada dela tá querendo me matar aí, não, Plínio, profissionalmente.
É, não.
O que você tá tramando?
São os pais, segundo ouviram essa semana na rádio.
Não, assim, profissionalmente agora tô reformulando muito meu material. Eu tô achando super interessante essa coisa do Ministério da Cultura, eu tô adorando, na boa. Porque eu tô vendo os artistas trabalhando assim como há muitos anos eu não via, e relembrando qual a função dele enquanto artista. Então, tipo, eu, assim, não tô a favor do fim do Ministério da Cultura, entendo isso. Mas eu tô adorando a repercussão que você tá dando e a ação cultural que tá acontecendo no país. E por conta disso eu tenho reescrito algumas coisas, tenho continuado meu trabalho com stand-up. Agora eu voltei a focar na parte do stand-up mesmo. Então, tô trabalhando nesse sentido. Preparando oficina de teatro mesmo, que é a minha linha inicial.
Ah, legal.
E focando na parte do stand-up comedy, que eu acho que ainda tem muito caldo pra dar ainda.
Sabe o que eu queria, Plínio? Depois eu queria que você falasse, hoje não, porque não vai dar tempo, mas é porque isso é um assunto bacana, que eu acho legal da gente abordar ele com mais tempo, pra você falar sobre esse curso de teatro que você tá ministrando.
Sim, sim.
Pra gente falar sobre o processo, como é que é. Eu mesmo também tenho interesse, quero saber como é que é.
Sim, vamos fazer um dia sobre isso.
É, site pro pessoal ficar de olho aí nas suas coisas.
Snapchat. Segue lá, Plínio Perru. Você vai ficar de olho nas minhas coisas aqui de vez em quando.
Oh, mas preste atenção, tem dois Plínio Perru.
Só tem um Plínio Perru.
No Snapchat?
Só. O outro era Pretinho P, mas eu tô usando pouco agora. Tá. Eu tô focado em trabalho. Tô focado em trabalho.
É censura livre e tem outro que é censura 18 anos.
Tá. É, que era o Pretinho P, mas esse eu dei uma abandonada. Mas assim, Plínio Perru. Aí eu mostro mesmo, com iluminação específica, até todo um negócio. Mas é facebook.com/pperru, Plínio Perru. Pode me procurar Plínio Perru em todas as redes sociais aí, que é Facebook, Twitter, Instagram.
Tá bom.
Que tem arroba, que não tem arroba, mas tudo Plínio Perru. Não tem ponto diferenciando, tem tracinho. Arroba,
não tem arroba.
É, tá tudo lá.
Tem com roupa, tem sem roupa, tem.
Bruninha, e você?
Bom.
Contatos.
Lá no. É mais fácil passar pelo Bruno Bells, porque o nosso tem pontinhos, tem um monte de coisa.
Onde estão suas coisas? Fala pra mim. Dá o endereço aí onde suas coisas ficam, vai lá.
Do site, né?
Mas é o que a gente tá
desde o início. Eu não estava me referindo a nada que não fosse isso. A cabeça dele.
Deixar bem
deles,
claro. Vou mesmo. Deixar bem claro.
Isso, as coisas.
www.
Que vai?
www.brookbells.com. Lá você encontra todas as nossas outras redes sociais. Ou jogar no Facebook ou em qualquer lugar Brook Bells que você encontra.
E ouvir a voz de aeroporto da Bruninha aqui no programa Eneiro de Exame.
Sim, porque eu já fui convocada a aparecer mais aqui.
Uhum. Ah, sim, claro! Henrique, você? Nada, né?
Ele é nosso colunista no blog.
Ele
também.
Mas então você já fez? Você quer fazer de novo um jabazinho aí pro Brook Bells?
Faz.
Não, eu, como o pessoal sabe, seria o lado mais nerd do Brook Bells. Sempre tô tentando dar apoio a jogos que eu curto. Uhum. Muitas vezes eu que dou um apoio moral pro Plínio nas confusões do teatro dele.
É. Dá força, né?
É.
Tá certo.
Já participou, inclusive, todos dois já participaram do... Do smartphone sem limites.
Exatamente.
Do meu programa.
Todas as quinta-feiras lá no site Nerdizando e as quartas lá no canal do Plínio Perru no YouTube.
Exatamente.
Uhum. Beleza? Pessoal, Dia da Toalha Omni Nerd. O que mais?
Aonde que vai ser?
Cena comercial da 409 Norte.
Onde foi nos últimos três
anos.
Agora, mesmo lugar.
Agora conhecido como Baixo Asa Norte, né? Porque agora estão fazendo algumas atividades lá... De atrações, eventos.
Abaixo Asa Norte, que com raiva da Asa Norte, ninguém.
Não, abaixo não. Baixo Asa Norte, né? Então eles chamam lá. Digamos, os comerciantes de lá, né? Estão chamando a quadra, estão caracterizando aí a quadra. Ali a gente vai ter também a parte, que eu acho que é uma parte bacana que a gente ainda não chegou a falar, que é a parte de jogos, né? A gente sempre tem também a parte de jogos de tabuleiro.
Massa!
Vai ter a presença do Orgutal, com os jogos para as pessoas chegarem lá e jogar, jogos modernos, o pessoal que ainda não tá nessa vibe ainda, tá bem crescente. E o pessoal que tá com protótipos, né? A gente até veio aqui pra Nerdizando falar um programa só de protótipos de jogos, que é a Forja de Dados e Cubos, vai estar lá também, com vários protótipos, alguns que já são evolução do que foi testado naquele dia.
No começo do ano.
Exato, Então a gente vai ter também essa parte de jogos lá disponíveis, é só chegar e jogar, enfim...
Se você só conhece jogo de tabuleiro tipo Banco Imobiliário, Detetive,
Tem mais coisa aí.
Lá tem
Banco
mais coisa.
Vai
lá conhecer
jogo
outras coisas.
Mal. Ok, maravilha. Outra coisa, vocês contam com o apoio ali dos lojistas? Porque vocês levam um público excelente pra lá, hein?
É, os lojistas é o...
Você tá rindo, meu
irmão. Eu tô pensando que vocês recebem apoio dos lojistas? É, eles não denunciam a gente.
Eles já apoiam não denunciando ou eles fazem alguma outra coisa bacana?
Não, de forma alguma. Os lojistas são as pessoas que bancam o evento.
Eles dão graças a Deus pra vocês.
É, o evento é tipo, acontece porque eles... toda a parte de cursos, de, digamos, mesas, ou de material que a gente precisa, né? De mesa, de... equipamento de som, todas essas questões, assim, quem banca o evento são os lojistas ali, né? A hamburgueria do francês, o
desde
Vincent.
Desde a primeira edição.
A primeira edição, a hamburgueria do francês ainda não estava aberta.
Ele tava assim, eu não sei, prefiro ver o que vai dar isso aí.
Aí eles, a loja ainda não tinha aberta.
Não existia
ainda
a hamburgueria do francês ainda, tinha um restaurante.
Aí mas... depois, quando eles entraram, assim, com uma repercussão, por exemplo, com o Vincent, com o Groot Cervejas Especiais, eles gostam muito do evento, aí o hambúrguer do francês, na hora que a gente chegou lá, ele falou assim, como é que é isso, assim...
Faz o merchan aí dos patrocinadores, hambúrgueria do francês.
Hambúrgueria do francês, Vincent Chaz.
Chás de cafés ou cafés de chás.
Vincent.
E o Groot Market.
Groot Market,
né? Acho que é Market, não é Market não.
Não
tem Market
não. É verdade. São aí, o pessoal que... Bom, o Burger de Francês vende
hambúrguer.
Só
que
apoia. Aí os chás especiais, também tem coisas tipo, alimentos tipo...
cupcakes nerds, vai ter...
Opa! Sim, tem sempre as comidas assim, temáticas.
O da Bruna fez assim, ó.
Me convencendo aí.
Nós tivemos anos que tinha chocolate do Darth Vader, da Millennium Falcon. Né?
Então quer dizer que quem quiser chegar cedo e já almoçar por lá, pode?
O Henrique já tá salivando já. Tem que comer arroz e feijão também, não é só doce não, viu?
Fala aí, Henrique.
Não, eu só tô triste, desmotivado, porque infelizmente eu tenho uma coisa chamada escala de trabalho e ela começa amanhã.
Caramba, onde é que... Eu vou te falar, não é de hoje que eu tô observando, ó a musiquinha do David Banner ali. Não é de hoje que eu tô observando a sua escala de trabalho e ela é bem esquisita. Você trabalha onde? Na NASA? Onde é que você trabalha? Você
na ABIN?
Trabalha na ABIN.
Se for na ABIN, ele não
esse
falar,
não, na boa, o chefe do...
Não, na ABIN não. Não, na ABIN. Deixa eu ver.
Você trabalha dois dias e folga um, não é isso?
O chefe Henrique. Seu chefe tá ouvindo agora? Vou dizer, 3, como é que é o nome? Pode falar.
Aí, velho, o cara trabalha 6 dias pra folgar 3, velho. Eu também
não
quero.
Não pode.
Ele não vai revelar nem o local.
Chefe do Henrique, entendeu? Cara, dá uma folga pra esse cara, bicho. Ele trabalha pra caramba. É sempre final de semana, hein?
Ele quer trabalhar.
Não, pior que a escala real.
6 direto. Pra folgar 3.
E essas folgas, geralmente, por exemplo, hoje é o meu último dia de folga.
Você não vai ter mais folga, é isso?
Não.
Você trabalha onde, afinal de contas? Lá em Serra Pelada? Onde é que você trabalha?
Não, trabalho com uma parte de TI de um banco aí.
Tá.
Aí eu tenho que ficar lá no monitoramento.
Daqui a pouco você... E essa luzinha na sua cabeça aí? O que ela tá...
Ih, rapaz, sujou.
GPS.
Tá fazendo os vagalumes vermelhos na sua tela.
Não, mas...
Tá certo, ó. Chefe Henrique, dá mais folga pro garoto aí. Ele tá trabalhando demais.
A gente tá fazendo até evento pelo D30, às vezes também tá sofrendo essa perda aí.
Pois é, isso que eu tô... Porque é sempre assim.
Aquele, já que falou do D30, a última eu consegui folga trocada.
Quando é que vai ser o próximo D30?
Essa é a questão que todos nós do D30 queremos saber.
Quando? Até eu quero saber essa. Vamos lá.
Então... Momentos
Norman Bates atrás do Ricardo Mahler, né, no Brilho.
Estamos tentando fechar o encontro para junho. Qual é o problema que a gente está enfrentando hoje? É espaço. A Bruna e o Henrique estão aqui, então a gente não está conseguindo um local fácil, acessível, porque todo custo que a gente tem, a gente faz o sorteio, né, pro evento, mas a gente tem que pagar aluguel de mesa, aluguel de cadeira, às vezes aluguel do espaço. Então a gente está procurando um espaço. A gente tinha a Biblioteca Nacional, mas infelizmente...
Não tem mais. A gente tá tentando ver o espaço em Taguatinga.
Isso, em Taguatinga.
Não é fácil.
É difícil.
Você que tá aí só cobrando, época de 30, esses cabras safados.
Arranja um lugar que a gente faz rapidinho.
Não faz mais droga nenhuma, D30 faz mais droga nenhuma. Vem aqui pro lugar dos caras pra organizar isso, que você vai ver que é bom pra tosse, viu? Seu maluco, espera aí sentadinho. Tu vai mesmo? né? Fica chorando aí, mas no final, quando o evento acontece, você vai feliz pra lá.
Assim, quer jogar RPG, eu quero jogar RPG.
A gente só precisa do espaço.
Então, para de chorar, os caras vão conseguir, mas né, em vez de você ficar fazendo parte do problema aí, faz parte da solução e arranja espaço pros caras.
Libera aí o salão de festa.
É! Pronto.
Salão de festa já não dá mais. Já
não, não dá, mas quantos salões de festa?
Quantos salões de festa?
Tem que juntar os salões de festa pra, do bloco ali, do bloco A com o bloco K. Aí você junta os salões de festa.
Fecha a rua.
Dá uma solução aí pros caras.
Tranca a rua,
aí,
põe beleza? Um monte de mesa.
Salão de festa modular, né? Seria legal isso.
Vamos ver, vamos botar a cabeça pra funcionar pra ver o que a gente pode fazer pra ajudar vocês a arrumar.
Pronto.
Né?
Pronto.
Vamos, beleza, vamos resolver isso. É só pra deixar claro mesmo que assim, a gente sempre faz o sorteio, o evento, todo mundo que vai sabe que é gratuito. A gente faz o sorteio de algumas coisas para arrecadar um dinheiro para poder pagar o evento em si. Né? Então, assim, a gente gosta de fazer o evento, a gente sente prazer fazendo isso. Vários mestres, as pessoas gostam de ir, mas...
Nos cobram, mas a gente tá sem o espaço, que dificulta bastante, porque, né?
Nós conhecemos um cara aqui da rádio que eu acho que ele pode resolver.
Tava pensando nele agora.
Vamos, não vamos falar o nome dele para não deixar ele constrangido, porque ele vai depois ele falar, vocês colocaram meu nome lá? E eu não vou poder resolver isso pra vocês. E aí, fica mal pra mim, que eu fui o escroto que não fiz isso. Não.
Se vira,
calma, político. Calma, Luciano Lima, que a gente vai...
Oh, se vira, político. Não quer sair Beleza? Candidato, se vira.
Bom, então o nosso programa está chegando ao fim.
Não vai ter popcorn?
Só dá pra fazer um bloco. Então dá pra ser os dois. A gente tem que terminar meio dia e ponto. Então lá, popcorn break.
Bora, gente.
Popcorn break! Tchau, 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 tchau. É o momento que a gente sugere pra você... Vamos falar abertura Reader's Digest, beleza? Momento que a gente sugere pra você uma coisa legal pra você assistir hoje. Pronto, acabou, vamos lá. Tá certo? Filmes, desenhos, séries de TV, o que vocês acharem legal, vocês podem sugerir agora pros nerds que estão ouvindo a gente aí, pra eles assistirem alguma coisa hoje. Não vai sair pra lugar nenhum, não vai encher a cara, não vai voltar bebo pra casa com a cara lambida de cachorro.
Por que não?
Porque ficou desmaiado no beco, tá bom? Vai ficar em casa hoje, pra não correr esse risco, né?
Porque amanhã tem evento.
Exatamente.
Amanhã tem evento, então vai, descanse bastante, porque lá...
Descansa, bebe divertido. Bastante água.
Posso começar?
Nossa, ele nunca pede pra começar. Uhul. E dessa vez ele veio com uma fome.
É porque eu ainda trouxe aqui. Eu tirei da mochila só pra lembrar o nome. A galera sempre me pergunta: ah, Plínio, pra você ter dom, eu queria fazer stand-up comedy, não sei o quê. É quase isso. Então, cara, minha sugestão fica o livro Segredos da Comédia Stand-up, do Léo Lins, pela editora Panda Books. Cara, procure, leia. Ele é bem didático mesmo. Eles ensinam. Ele é bem didático, ele ensina mesmo, assim, como é que funciona a comédia stand-up, como é que se faz pra escrever texto, etc, etc, etc.
Eu tinha falado desse livro já.
Exato, ele é um livro muito, muito legal. E vale muito a pena a leitura. E bem divertido. Então a minha dica pra você é você procure lá Segredos da Comédia Stand-up, do Léo Lins.
Tá bom.
Ele é professorzão, assim, mesmo. Vale muito a pena.
Beleza,
enfim, show. Minha dica.
Bruninha. Ia ser Primeiras Damas, mas ele foi com tanta sede no negócio.
E por que não foi?
Não, tudo bem, vai.
Ah, tá? Por que não foi?
Qual o problema do negócio sério?
Passa lá no blog, confere, tem várias dicas.
Não, que é isso? Nossa! Tudo nas coxas. Vai, Henrique, ela... Não, vou nem voltar nela, depois, né? Vai, Henrique, vai.
Bom, eu vou fugir um pouco da regra.
Ótima sugestão, que Henrique. Malen. Vai, Henrique, fala.
Eu vou sugerir que vocês leiam o livro Marcas da Guerra, que acontece depois do episódio 6 e pré-episódio 7. Uhum. Eu tô lendo e tá sensacional.
Muito pré, tá?
Muito pré.
É tipo, acabou o episódio 6, 5 minutos depois, Marcas da Guerra.
Tá, beleza. Malen.
Vamos lá. Uma das sugestões é o podcast do D30, quem gosta de RPG, vale a pena escutar. Tá lá no
site
do D30. Tá no www.d30rpg.com.br, né? Ou no Facebook do D30, RPG. Okay. Né? E outro é uma série que eu comprei uma box pra assistir com a minha filha, mostrar pra ela as coisas boas da vida. Estou assistindo Changeman com ela.
Ah, que legal!
Mega fã do Gildai.
Nossa, a mascote é uma linda, gente.
Massa, cara. Boa, é isso aí. E cada um cara que doutrina ali direitinho a filha dele, a Estelinha, já pra ela começar com coisa boa, tá certo. Guilherme.
Bom, fazendo autopropaganda, seguindo aí o modelo do Ricardo, né? Dá uma curtida aí na página da Omninerdia, que a gente tá sempre aí com eventos, sempre divulgando trabalhos autorais, projetos de financiamento coletivo, etc. E lá tá a página do evento também, do Dia da Toalha. E deixa eu ver, de recomendação assim, de leitura ou algo assim, eu tô lendo agora Astro City, porque eles começaram a relançar algumas histórias, até algumas histórias que eu nunca tinha visto nas bancas, e, cara, é uma série que eu gosto bastante, a história em quadrinhos, Astro City.
Beleza, eu recomendo o podcast do Nerdizando, fazendo aí, já pegando a ideia do Malen, vamos sugerir coisas excelentes. A minha sugestão para essa semana já é para reforçar a ideia, para vocês baixarem o nosso podcast também, para vocês conferirem, que tá muito legal. Realmente eu tô muito feliz.
Sai toda
com a quantidade
segunda-feira,
de downloads toda segunda-feira.
Lembrando aqui, ó, 5:30 da tarde, a não ser que a gente consiga atingir o nível que a gente precisa no Padrim, que aí sai 0 hora.
A reprise desse programa na quinta-feira, às 22 horas. O podcast sai na segunda-feira, como Baconzitos já disse ali. Entra no nosso site nerdizando.com.br pra você ver lá as nossas fuleiragens. youtube.com/nerdizando.br, tá lá o nosso canal. @nerdizando, nosso Twitter e Instagram também. E próximo programa a gente tá de volta aí no próximo sábado. Baconzitos não vai sugerir nada porque o tempo acabou.
Eu vou sugerir a novelização do Star Wars Episódio 7. Tá ótimo, lindo.
Ah, é? Muito já bom. Saiu já?
Tô onde? Já.
Massa. Tá bom.
Muito bom.
Beleza, então. Até a próxima semana. Um abraço a todos.
Beijão. Tchau.
Até mais.
Valeu, galera.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.